Seja muito bem-vindo a Before Church. Hoje nós daremos continuidade à série Um Povo do Reino. Falaremos sobre um povo de justiça, com base em Isaías 58. Este sermão ele corresponde aos períodos de 19 a 22 de maio de 2022. Gostaria, antes de iniciar a mensagem, compartilhar com vocês a respeito do Soccer Camp, que é um evento de futebol para jovens. Você pode inscrever-se para ser voluntário e também fazer doação de chuteiras no saguão da nossa igreja. Você também está convidado a participar toda primeira quarta-feira do mês de uma discussão a respeito pela reconciliação racial. E também convidamos você a se inscrever através do nosso site para receber as notificações a respeito dos eventos que estão acontecendo na igreja através do Before mensal. Vamos iniciar a mensagem. Gostaria que vocês abrissem suas Bíblias em Isaías 58. Enquanto você está indo lá, eu quero lembrá-lo que estamos em uma série falando o que significa ser o povo do reino. E esse título, por si só, já supõe alguma coisa. Assume-se que não estamos aqui para simplesmente prestar serviços e permitir que os indivíduos obtenham um pouco de inspiração para a semana. Estamos aqui para nos tornarmos algo, tornar-se um povo e realizar coisas. Estamos aqui para fazer as coisas em nossas vidas, em nossa cidade, através de um momento de evangelho. E uma das coisas que somos chamados a fazer, tanto como indivíduos como comunidade de fé, é justiça. Devemos ser um povo de justiça. Mas o que é justiça? O que queremos dizer quando buscamos essa palavra? E como definimos a justiça bíblica? Há um momento realmente interessante na vida do ministério de Jesus, registrados em Lucas 4. Jesus acaba de voltar do deserto onde foi tentado. Ele vai à sinagoga para ensinar. E é a primeira vez que lemos sobre Jesus ensinando ou falando publicamente. Ele vai na frente do povo e recebe o rolo de livros de Isaías. E Jesus rola o rolo e chega a um lugar específico e começa a leitura. E pelo que Lucas registra, Jesus lê Isaías 58 e 61. E quando ele termina de ler, ele se senta novamente e então ele diz: o que você acabou de ouvir se cumpriu hoje em mim. Em outras palavras, esta coisa que acabei de ler é sobre mim. É isso que ele diz. Este é um anúncio sobre quem eu sou e o que vim fazer. E o que ele ouve, o que ele lê, você percebe muito rapidamente que Jesus veio fazer justiça. Então, eu gostaria de fazer ler onde Jesus leu Isaías e depois falar sobre sua compreensão da justiça. Vamos começar a ler o versículo 1 de Isaías 58. Grite a plenos pulmões, não se detenha. Erga a voz como trombeta e anuncie meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado, ainda se procuram dia a dia. Tem prazer em saber os meus caminhos. Como povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus, perguntam-me por sentenças justas. Tem prazer em se aproximar de Deus, dizendo: por que jejuamos se tu nem notas? Por que nos humilhamos se tu nem levas isso em conta? Acontece que no dia em que o jejum, vocês cuidam dos seus próprios interesses e oprimem os seus trabalhadores. Eis que vocês jejuam apenas para discutir e brigar e bater uns aos outros. Jejuando assim, como hoje, o clamor de vocês não será ouvido lá no alto. Seria este o jejum que escolhi? Que num só dia a pessoa se humilhe, incline a cabeça como um junco, estenda debaixo de si um pano de saco e cinza? É isso que vocês chamam de jejum e dia aceitável ao Senhor? Será que não é esse o jejum que escolhi? Que vocês quebrem as correntes da injustiça, desfaçam as ataduras da servidão e deixem livres os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão? Será que não é também que vocês repartam seu pão com os famintos, recolham em casa os pobres desabrigados, vistam os que encontrarem nus e não voltem as costas ao seu semelhante? Então a luz de vocês romperá como luz ao alvorecer, e a sua cura brotará sem demora. A justiça irá diante de vocês, e a glória do Senhor será a sua retaguarda. Então vocês pedirão ajuda, e o Senhor responderá. Gritarão por socorro, e ele dirá, eis-me aqui. E se tirarem do meio de vocês todo tipo de servidão, o dedo que ameaça e a linguagem ofensiva, se abrirem o seu coração aos famintos, socorrerem os aflitos, então a luz de vocês nascerá das trevas, e a escuridão em que vocês se encontram será como luz no meio do dia. E o Senhor os guiará continuamente, lhes dará o que comer até em lugares áridos, e fortalecerá os seus ossos. Vocês serão como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca secam. Vocês reconstruirão antigas ruínas, levantarão os fundamentos de muitas gerações, e serão chamados de reparadores de brechas, restauradores de veredas, para que o país se torne habitável. E se vigiarem seus pés para que não profanem o sábado, e se deixarem de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia, e se chamarem o sábado de meu prazer e o dia santo do Senhor, digno de honra, e se guardarem o sábado, não seguindo os seus próprios caminhos, não pretendendo fazer a sua própria vontade e nem falando vãs palavras, então vocês terão no Senhor a sua fonte de alegria. E eu os farei cavalgar sobre altos da terra e os sustentarei com a herança de Jacó, seu pai, porque a boca do Senhor o disse. Agora, essa passagem ela tem muito a dizer sobre justiça, mas eu quero começar com algo que vemos bem no começo. Se você voltar ao versículo 2, Deus começa a descrever um determinado grupo de pessoas e diz, para dia após dia eles me procuram. Agora, essa ideia de buscar a Deus nas escrituras hebraicas significava algo específico. Ele está falando sobre adoração, sobre ir ao templo, sobre falar o sistema sacrificial, oração, dízimos e ofertas. E repare que diz que dia após dia eles fazem isso. Então, o que isso significa? Bem, parece indicar que as pessoas são pessoas comprometidas. E não é apenas um lampejo de paixão. É um esforço sustentado. Mas então, a nossa tradução em inglês diz algo interessante. Dizem, eles parecem ansiosos para conhecer os meus caminhos. Agora, na língua hebraica, há realmente sarcasmo aqui. O hebraico não diz, parecem ansiosos. Diz, eles são apaixonados por conhecer os meus caminhos. Mas por causa do versículo 1, sabemos que é uma paixão falsa. O versículo 1 aponta que essas pessoas estão em rebelião. Estão ouvindo Deus dizendo, eles me procuram diligentemente, eles adoram diariamente, eles são apaixonados em conhecer as minhas leis, eles querem saber tudo sobre como devem viver. E então, o que temos aqui? Temos pessoas que estão sendo religiosas, pessoas que estão fazendo o extremo e se esforçando, pessoas que estão tentando ser morais, pessoas que estão obedecendo a todas as regras. E ele diz que eles agem como pessoas que estão me seguindo e seguindo os meus caminhos. Mas então chegamos ao versículo 3 e descobrimos que eles estão frustrados. Que eles dizem, por que jejuamos? Por que você não viu tudo o que estamos fazendo? Aparentemente eles não sentem que Deus está respondendo às suas orações. Eles não sentem que Deus está os ouvindo. Então eles estão reclamando. Nós jejuamos, nós damos os dízimos, nós oramos, nós adoramos, e nada de você. E Deus responde a isso. Nos versículos 5, 6 e 7, ele diz, deixe-me dizer o que é jejum. Deixe-me dizer-lhes que adoração é. Deixe-me dizer-lhes o que realmente significa me procurar. Não seria soltar as correntes da injustiça, quebrar o jugo, libertar os oprimidos, para compartilhar a sua comida com os famintos, fornecer abrigo ao pobre andarilho, vestir ao sem roupa? A propósito, de volta a Lucas 4, quando Jesus se levantou na sinagoga e adivinhe o que ele disse que veio fazer? Tudo isso. Jesus, depois em Mateus 25, quando ele chama as pessoas por não se importarem com ele, e elas perguntam, Quando não te alimentamos, nem te demos de beber, nem te vestimos, Jesus diz, quando você deixou de fazer isso pelo menor de vocês. E você pode rastrear tudo isso aqui. Deus diz, ouça, se você não os ama, não ama os pobres, se você não alimentar os famintos ou vestir os sem roupa, Então, não importa o que você diga, você realmente não me ama. E ele está dizendo que a maneira como você ama é amar, amando os outros. Você ama Deus amando as pessoas. E ele está dizendo às pessoas em Isaías: se você acha que isso é um relacionamento comigo, se você acha isso que é parecer ser meu povo ou me amar, você está tristemente enganado. O cumprimento religioso e a formalidade não são o que ele procura. Você pode estudar as escrituras, obedecer todas as regras, você pode ter todo o conhecimento e completamente errar o alvo. E o propósito do que estou prestes a dizer me incomoda tanto quanto qualquer um, porque me formei em religiosidade e obediência. E eu me formei em formalidade religiosa e escolhi uma carreira que é apoiada por aqueles que o amam. Então, isso dói. Mas está aqui. Uma profunda consciência social é uma vida derramada em obras de serviço ao próximo, especialmente o pobre. E é o sinal de uma fé real, uma conexão real com Deus. Você pode adorar o quanto quiser, você pode dar tudo o que quiser, você pode ter uma frequência perfeita, liderar uma classe na escola dominical, se quiser, mas o barômetro de sua crença é como você se comporta em relação aos pobres. E eu sei, talvez agora você se sinta como bem, eu não sou exatamente a Mãe Teresa, mas deixe-me perguntar o seguinte: a sua compaixão pelos outros está aumentando ou diminuindo? A sua preocupação com os outros está crescendo ou diminuindo? Acho que isso aqui é muito importante para todos nós considerarmos, não importa onde estejamos no espectro espiritual. Alguns de vocês talvez tenham tido alguns problemas com o cristianismo, mas você percebeu que isto é o que está no meio disto? Antes de rejeitar o cristianismo, você deve perceber a centralidade da justiça no caminho de Jesus. E outros, talvez você seja rápido em se chamar cristão, mas você percebe que o que isso significa? Você aceitou Jesus, aceitou fazer justiça no coração e seguir a Jesus? O que a propósito, eu acho importante que agora definamos justiça. E o que queremos dizer quando dizemos justiça bíblica? Isso é importante porque nós temos algumas ideias bem confusas sobre como é buscar a justiça. Por exemplo, eu tenho um amigo que diria que quando alguns realmente fizerem algo errado para outras pessoas, ele dizia: acho que vou dar um soco nesse cara. E eu não tenho certeza se é exatamente disso que estamos falando aqui, certo? Ou, por exemplo, algumas semanas atrás, a minha esposa e eu estávamos na ilha porto-riquenha de Vieques. E é um lugar remoto e pouco povoado. E estávamos fazendo algumas explorações, como eu gosto de fazer, e vimos que havia um refúgio de vida selvagem que você poderia explorar. Então alugamos um carrinho de golfe e seguimos para esta área. Eu olhei para o mapa e vi que no outro extremo havia essas lindas lagoas azul turquesa e eu queria vê-las. O problema é que todas as estradas para aquela parte do refúgio estavam fechadas. E então, depois de algumas estradas fechadas, eu saí para ler a placa que explica o fechamento e descobri que este chamado refúgio de incêndios florestais era um campo de bombardeio para as Forças Armadas dos Estados Unidos por mais de 60 anos, terminando em 2003. E a razão pela qual a área está fechada é que existem produtos químicos tóxicos e munição não detonada em todos os lugares. É como: ei, nós praticamente destruímos esse lugar, mas queremos consertar isso. Então vamos fazer a coisa certa. Nós vamos corrigi-los, vamos chamá-lo de refúgio da vida selvagem e fechá-lo para o público. Isso é justiça? Detalhe: 9 mil pessoas vivem nesta ilha. E tem uma taxa de câncer que é 27% maior do que no resto de Porto Rico. Mas demos-lhe um refúgio de vida selvagem. Então, quando falamos de justiça, é isso. O que estamos descrevendo? Quando a Bíblia fala sobre justiça, é realmente diferente quando falamos sobre justiça em nossa sociedade ocidental contemporânea. E para compactar isso, eu quero olhar para um paradoxo que está no versículo 7. Diz para compartilhar sua comida com os famintos, fornecer abrigo aos pobres e vestir os sem roupa. Mas o que é um pobre andarilho? De acordo com comentaristas hebreus, era uma pessoa de fora, uma pessoa de outro país que entrou em seu país com virtualmente praticamente nada. Uma pessoa de outra raça ou de outra nacionalidade, um refugiado, por exemplo. Mas, se você continuar lendo este versículo sobre como você trata o estrangeiro, ele diz algo fascinante. Isaías 58:7. Será que não é também que vocês repartam o seu pão com os famintos, recolham em casa os pobres desabrigados e vista o que se encontrarem nus ou sem roupa e não voltem as costas ao seu semelhante? Observe essa última parte. Carne e sangue? Ele não está adicionando outro grupo para cuidar, dizendo, ah, não se esqueça de cuidar da sua família. Ele está, na verdade, redefinindo a sua compreensão de família. Ele está chamando o pobre andarilho de sua carne e sangue. E esta é uma definição radical. Antigamente, a família era tudo. Você nunca concebeu seu progresso individual e felicidade à parte da felicidade da sua família. Você não poderia nem pensar assim. Progresso ou status ou felicidade sempre esteve ligado ao coletivo de sua família. E sangue era tudo no mundo antigo. Agora, a parte disso foi lindo e maravilhoso, podemos aprender algumas coisas com isso. Mas isso também levou ao tribalismo e ao racismo, certo? Porque se você não é meu sangue, você não é minha família. Então você está competindo com a minha família, na verdade. Mas aqui em Isaías, Deus diz que uma pessoa de outra raça que está faminta e pobre em seu bairro, essa pessoa é sua família também. Agora, toda pessoa que entende as escrituras hebraicas, entende que no fundamento da Bíblia hebraica é o conceito dessa coisa chamada Shalom. E por trás dessa palavra está o entendimento de que Deus construiu o mundo e criou o mundo para ser um tecido entrelaçado. E se eu jogasse um monte de fios de tecido nessa mesa, e você não chamaria isso de tecido, certo? Eles têm que ser tecidos juntos para fazer tecido, correto? São interdependentes. Cada fio tem que passar por debaixo de todos os outros fios. E quanto mais tecidos internos forem esses fios, mais bonito, mais fortes e mais quente é o tecido. E Deus fez o mundo com bilhões de entidades, mas Ele não as fez apenas para serem como fios em uma mesa. Ele fez com que eles estivessem em um belo relacionamento interdependente de teia de malha harmoniosa uns aos outros. Seu corpo funciona assim, até que não funciona, correto? Algo é jogado fora e afeta o resto, certo? Sua psicologia funciona dessa maneira. Algo acontece e você não pode compartimentar, você não pode deixar passar. As comunidades também funcionam assim, certo? Quando as pessoas têm recursos e os investem na comunidade, você obtém um tecido social mais forte. Mas se essas pessoas se agarrarem a tudo, o tecido começa a se desfazer. Shalom significa florescimento universal, significa integridade, é a tecelagem de todas as coisas, e é assim que as coisas deveriam ser. E apresenta uma compreensão da justiça, muito diferente da ideia ocidental de justiça. Quando você e eu pensamos em justiça, quase sempre pensamos em direitos individuais. Alguém teve seus direitos violados e agora estamos restabelecendo-os. Ou dando um soco na justiça. Mas a justiça bíblica tem uma trajetória diferente. De Shalom, que significa entrelaçamento, que significa interdependência. Isso significa reunir indivíduos para cuidar como uma família saudável. Então, a justiça bíblica é nós indo para as partes do tecido que estão desfiando e consertando eles. Fazer a justiça significa ir aos lugares onde o tecido está desfazendo consertando-os. É a participação ativa. Na verdade, se você olhar para aquela parte que diz para dar comida aos famintos, o hebraico entendimento é que significa literalmente servir ou ajudar os famintos. Fazer justiça significa pegar todos os fios da sua vida. Você leva suas emoções, você toma seu tempo, você pega seu corpo, sua presença física, pega suas coisas, pega seu dinheiro, enfia isso na vida de outras pessoas e você entrelaça, você tece no tecido. Isso é fazer justiça. A propósito, não fazer isso, segundo Deus, é injustiça. E podemos chamá-lo de mesquinho ou egocêntrico, mas Deus chama isso só de injustiça. O tecido deste mundo, o xalão deste mundo, foi quebrado, e, de acordo com as palavras de Isaías, parece um jugo, parece uma prisão, uma fome, uma nudez, parece sem teto, e a justiça entra em cena. Você notou no versículo 12? Eu amo isso. Isaías 48:12 diz: o seu povo vai reconstruir as suas ruínas antigas e levantará as fundações seculares. Você será chamado de reparador de paredes quebradas, restaurador de ruas com moradias. E há algo que dizemos o tempo todo aqui na Before. Falamos que em ser pela cidade. E eu sonho, quando dizemos isso, que é que possamos reconstruir e ser chamados de reconstrutores, reparadores, restauradores. Então a questão é, como se tornar isso uma realidade? Bem, eu pessoalmente adoro utilizar a culpa e a vergonha. E você? Então vou encerrar contando como você é miserável, quão ganancioso, quão egoísta, e todas as coisas para fazer você se sentir mal. Não, de forma alguma. A culpa e a vergonha, elas são motivadores horríveis, ao que parece, porque aprendemos a viver com eles. Por mais que eu goste de colocar, eu estou brincando. Eu quero nos motivar de forma diferente. Então, nós mencionamos aqui as pessoas que tiveram problema no início, certo? Eles adoraram e oraram e fizeram todas as coisas, e Deus não estava os ouvindo. Estamos fazendo de tudo, e por que você não está prestando atenção? E é com esse tipo de pensamento que há uma tentação perigosa em distorcer tudo o que falamos aqui hoje. Se você pensa como essas pessoas, então seria fácil você dizer: ah, ok, eu entendo então que eu preciso manter fazendo todas as coisas que eu já estava fazendo, e agora eu preciso fazer justiça, e então Deus vai me ouvir. Mas como tentar impressionar a Deus? É como se você fosse torcer o braço dele para ver o seu bom comportamento. Não. Veja aqui, o problema real é o egocentrismo, que é o modo que opera o coração humano. E é exatamente isso que alimenta o motor da injustiça, certo? Se você dizer, ok, eu entendi, vou me tornar então religioso e ser biblicamente ortodoxo, e vou ser moral e adorar e orar, e eu vou dar o meu dinheiro para os pobres, então Deus me abençoará. Você não apenas não fez nada para mudar o seu egocentrismo e a autoabsorção do seu coração, e tornou-se ainda pior agora, que você escondeu sobre o verniz da religião. Então você não está fazendo isso pelo amor de Deus. Você não está fazendo isso pelos pobres. Você não está fazendo isso pelo amor de Deus. Você está fazendo isso por você. Então, como que mudamos? Como nós consertamos isso? Jesus diz que se você ama os pobres, você me ama. Se você pisa no pobre, você pisa em mim. Provérbios diz: se você empresta aos pobres, você empresta ao Senhor. E quando Deus diz em Provérbios: se você insulta aos pobres, você me insulta, o que é que diz que Deus se identifica com aqueles que sofrem injustiça? Ele não empatiza com eles. Ele não simpatiza com eles. Ele se identifica, na verdade, como alguém que sofreu injustiça. E ele não faz isso apenas com palavras, mas ele fez isso com ações. Você já pensou nisso? Deus entrou no mundo através da pobreza. Ele experimentou a rejeição ao longo da sua vida. Ele foi julgado ilegalmente, espancado sem sentido e ainda depois assassinado brutalmente. E ele não sofreu apenas por nós, mas ele sofreu conosco. Ele assumiu a injustiça. E quando você vê isso, quando você vê Jesus, aquele que amamos como vítima da injustiça, então você verá Jesus nos olhos de todos os que sofrem injustiças no dia de hoje. Ok? Que Deus os abençoe. Obrigada por ficar até aqui e continue conosco na próxima semana. Um grande abraço.